Agora ficamos com as notícias na Associação CF. A edição é de Cristina Pires.
Nesta altura do ano, muitas famílias fazem contas à vida por causa dos manuais escolares. Em alguns casos, a fatura pode mesmo ultrapassar os 200 euros. Isabel Gregório, da Confederação Independente das Associações de Pais, entende que deviam existir mais livros reutilizáveis e deixa, por isso, um apelo.
As editoras deveriam ter uma postura um pouco mais protetora do ambiente e também protetora das famílias, ou seja, os manuais, ao serem concebidos, poderem ser reutilizáveis, porque a maior parte dos manuais são para serem escritos, para serem trabalhados no próprio manual escolar.
O que significa que todos os anos as editoras publicam manuais?
Sim, e às vezes com pequenas diferenças, mas são diferenças, porque depois é para os próprios professores. Em determinadas alturas, dizem que os manuais, como eram do ano passado, não têm exatamente os mesmos exercícios que estão para este ano.
Isabel Gregório, entrevistada pela jornalista Leonor Ferreira, deixa mesmo uma sugestão.
Nós vamos ver o caderno de atividades, tem preços muito mais acessíveis do que propriamente o manual. Enquanto que o manual escolar deveria ter uma duração de pelo menos 6 anos, nem que os pais depois tivessem que comprar o caderno de atividades, poder ter que ser comprado todos os anos, efetivamente. Ok, tudo bem. O aluno escreve no caderno de atividades, que é composto pelo bloco pedagógico. Mas o manual escolar é para ler, é para estudar, mas não é para rasurar, não é para escrever e para poder ser reutilizável.
Medidas que podem ajudar a reduzir a fatura. O ex-presidente da Anacom, Álvaro Damas, e o antigo administrador da Gulbenkian, Diogo Lucena, são as duas personalidades cooptadas para integrar o Conselho Geral Independente da RTP, Nuno Martins Neves.
O presidente da entidade reguladora para a comunicação social, Carlos Magno, disse à Lusa que o nome das duas personalidades que foram cooptadas deram ontem entrada formalmente no regulador, embora os nomes já fossem conhecidos desde sexta-feira. Fontes do setor contactadas pela Lusa disseram que o ex-presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, Álvaro Damas, é um dos nomes cooptados pelos 4 membros indigitados pelo Governo e pelo Conselho de Opinião da RTP. Entre os vários cargos desempenhados, Álvaro Damas foi ainda presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O antigo administrador da Fundação Gulbenkian, Diogo Lucena, é outra das personalidades cooptadas. A professora universitária Ana Lourenço e o jornalista João Lopes foram os nomes escolhidos pelo Governo para integrar o novo órgão que irá supervisionar a atividade da RTP e escolher o Conselho de Administração da empresa. Do lado do Conselho de Opinião da RTP, os indigitados foram o professor universitário Manuel Pinto e a gestora cultural Simoneta Luz Afonso.
Nomes que a ERC vai analisar numa reunião agendada para amanhã. Na quinta e sexta-feira será a vez da Comissão Parlamentar para a Ética, a Cidadania e a Comunicação ouvir os membros indigitados e cooptados para o Conselho Geral Independente da RTP. A ideia não é nova, mas poderá ser implementada no Hospital de Ponta Delgada, de acordo com a Soriana Oriental desta terça-feira. Os médicos, enfermeiros e auxiliares que integram as equipas de cirurgias podem receber um valor fixo por cada operação realizada fora do horário de trabalho, ou seja, ao final do dia de trabalho regular ou durante os fins de semana. A medida é uma das soluções que está em cima da mesa e que vai ser analisada pela Secretaria Regional da Tutela para combater as listas de espera. A 30 de abril deste ano havia 7.428 doentes na lista de espera para a cirurgia do Hospital de Ponta Delgada, o que representa um aumento de 14,07% em relação à mesma data de 2013. Neste momento, o hospital está a efetuar uma atualização da lista de espera porque existem utentes que já não desejam ser alvo de uma operação após diversos anos de espera. O brasileiro Acioli ficou satisfeito com a resposta que os jogadores do Santa Clara deram no primeiro jogo da época, ao vencerem o Olhanense por 2-1. Ainda assim, admite que o plantel não está na sua máxima força. O defesa central, que envergou a braçadeira de capitão após a saída de Pedro Pacheco, diz que fisicamente a equipa ainda está a crescer.
É natural que não estejamos a 100%, né? E isso vai levar tempo ainda para que essa performance seja alcançada. Mas eu penso que todos deram uma boa resposta, uma resposta positiva, dentro daquilo que foi a exigência do jogo. E esse processo agora é gradativo, nós estamos evoluindo, temos feito bons trabalhos, bons treinos com esse objetivo. Eu penso que a cada novo jogo estaremos alcançando melhores níveis.
Um dos mais antigos do plantel e o único resistente da defesa da época passada, a Scioli, garante que o Santa Clara tem bons jogadores na retaguarda, mas não se assume como patrão da defesa.
Não encaro com essa expressão o comandar. Eu penso que todos ali estão ali para, logicamente, demonstrar o seu valor, mas todos nós estamos aprendendo a todo dia. E independente seja eu ou o companheiro que estiver, a malta que tem, os colegas que têm tem tido essa oportunidade, tem se empenhado, e é malta com experiência já de segunda liga, e é natural que quem estiver a jogar vai dar sempre o seu melhor para poder corresponder às expectativas.
Os encarnados de Ponta Delgada estão a preparar o próximo encontro, que é já amanhã, em Matosinhos, frente ao Leixões, para a Taça da Liga. A Proteção Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertaram esta manhã para as previsões de chuva forte em 7 ilhas do arquipélago amanhã à tarde. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as condições favoráveis à ocorrência de chuva forte que tem afetado o Grupo Central nos últimos dias vão estender-se às ilhas do Grupo Oriental, prevendo-se precipitação pontualmente forte, em especial nas ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria. Por causa destas previsões, as ilhas do Grupo Central ficam sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de 4 até às 3 da tarde de amanhã, enquanto São Miguel e Santa Maria ficam sob o mesmo aviso entre as 3 da tarde de hoje e as 6 de amanhã. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, num comunicado enviado às redações, face a estas previsões, lembra que a população deverá ter em atenção alguns comportamentos, nomeadamente os automobilistas, que devem manter uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias.